Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de março de 2021. E eu estou pensando em trocar essa saudação inicial do Radinho por alguma coisa um pouco mais histórica, não só histórica, olhando para trás, mas também olhando para o presente. A gente poderia começar o Radinho com Ave Bolsonaro morituri te salutant. Ave Bolsonaro, os que vão morrer te saúdam. Essa expressão Ave César morituri te salutant, eu devo ter, quando era garoto, ouvido falar que quando os gladiadores iam lutar e eles iam morrer na arena, eles falariam isso para o César que estaria ali nas arquibancadas. Ou então, ou em outro momento, eu ouvi que era como soldados, antes de começar uma batalha, saudavam o seu chefe, né? Ave César, os que vão morrer te saúdam. Mas aí, antes, eu tive essa ideia agora de manhã, falei, bom, deixa eu conferir um pouco essa história e descobri que não é bem assim. Né? Não existe nenhuma evidência de que isso tenha sido usado no dia a dia, em momentos especialmente nefastos. Mas isso vem, na verdade, de um livro da vida dos Césares. Então, esse César da expressão não era necessariamente o Júlio César. Acontece que todos os imperadores, na sequência, se proclamam Césares ou se proclamam Czares na Rússia, por exemplo, não é? A gente pode perfeitamente imaginar que no dia 31 de março, quando Bolsonaro, vamos chamar assim, né, para dar uma perspectiva um pouco mais romana para a história, ele pode se empolgar com o aniversário do golpe, que ele deve considerar provavelmente como um dos grandes momentos da história da humanidade, e também, quem sabe, ele se proclama César. E no momento em que a gente está quebrando todos os recordes, eu vou dar o link aqui para uma notícia que saiu na NPR, que é um canal, um veículo que eu absolutamente venero, que é a National Public Radio, que é uma rádio pública americana, dizendo que o Brasil é o pior lugar do mundo em termos de Covid, né? Porque nós temos o pior presidente do mundo, e não adianta imaginar que quando o cara vem a público, em cadeia nacional, fazer um pronunciamento no dia em que a gente bate um recorde sinistro de mais de 3 mil mortes por dia, que ele vá falar alguma coisa minimamente humana. Não, o cara vai mentir. O que o cara fez foi mentir descaradamente, considerando que todos nós somos completos imbecis. Seguiu-se um panelaço vigoroso, eu registrei isso, quem viu aqui no meu Twitter. Então, se o cara é capaz de fazer isso quando a gente ultrapassa, e provavelmente hoje vai ser também outra coisa macabra, né? Não adianta nem a gente pensar em fazer um minuto de silêncio por cada uma das vítimas, porque, aliás, eu fiz a conta aqui, uma matemática simples. Se a gente for fazer um minuto de silêncio para cada pessoa que morreu ontem, né, a gente não vai conseguir fazer um minuto de silêncio, a gente vai conseguir fazer 27 segundos de silêncio, porque antes da gente acabar, outra pessoa morreu. Então, nem o direito a um minuto de silêncio essas vítimas têm. São 27 segundos apenas. O que significa que até o final desse episódio do Radinho, alguma coisa como quantas pessoas vão ter morrido? 100, provavelmente. Ok. Então, Ave, Bolsonaro, morituri te salutant. Eu fiz uma enquete rápida no Twitter em que eu perguntei: você tem certeza que você não vai pegar Covid com vacina ou sem vacina, tanto faz? Mais de 80% disse que não tem essa certeza. Eu me incluo, infelizmente eu não consigo ser muito otimista, por mais que as vacinas avancem, elas avançam numa velocidade que não dá conta do progresso da pandemia. Então, lamento começar o Radinho com uma coisa tão, mas não tem como, né? A gente não pode transformar o Radinho numa maneira de escapismo, né? De maneira nenhuma. Se alguma coisa me inspira todo dia de manhã é justamente abrir os nossos olhos além das próprias bolhas que os algoritmos criam, a gente cria, a família cria, né? Como é que a gente expande um pouco os nossos círculos, e se a gente não prestar atenção, se a gente não reconhecer que nós estamos num momento histórico, histérico, eu não sei mais o que fazer. O que me intriga, inclusive, bom, eu vou fazer um pequeno parêntese aqui. Ontem eu fiz um experimento, na verdade fizemos um experimento, porque foi um experimento que não envolveu apenas este que vos fala, que foi o seguinte: Um dos canais que eu uso para distribuir o radinho é o Telegram. Eu distribuo pelo WhatsApp, tem umas 80 e poucas pessoas no canal do WhatsApp. Eu distribuo pelo Telegram, tinha umas 75 pessoas, né, mais ou menos, e o resto vocês conhecem, né, SoundCloud, o podcast nos mais diversos aplicativos. E eu descobri que o Telegram tinha um recurso que parece com essa história aí do Clubhouse. Clubhouse é aquele aplicativo para as elite, como diria o Lula, né, porque é só para quem tem iPhone de último tipo, em que você consegue fazer conversas, é como se você estivesse num programa de rádio, né? Conversas ao vivo, em áudio, com um número gigante de pessoas. E, bom, isso só está acessível para poucos, né? Então, o Telegram prontamente ofereceu um recurso que é o Voice Chat, a conversa por voz, que eu testei anteontem muito rapidamente, e ontem eu fiz o primeiro episódio do que eu chamei de improviso como Papo Raríssimo. Não sei se vocês gostaram do nome, mas o que eu fiz? Às 5 horas da tarde, eu abri um voice chat no Telegram, fiquei falando ali, esperando para ver se alguém aparecia. Apareceram alguns raríssimos, tenho que agradecer, Alan, Valério, o Cecchettini, e eu abri o microfone e a gente conseguiu conversar ali por meia hora. Isso está disponível no Telegram, mas isso eu acho pouco, porque nem todo mundo acessa o Telegram. O que eu fiz agora, antes mesmo de gravar o radinho, agora de manhã? Eu peguei a gravação do Papo Raríssimo de ontem e publiquei no próprio podcast do radinho. Então, toda vez que eu promover um Papo Raríssimo desses, e eu espero que você um dia possa participar, para transformar isso mais em alguma coisa além de um monólogo, de um solilóquio, né, de alguém falando sozinho, transformar isso numa conversação e, quem sabe, criar aí um senso maior de pertencimento e também, de alguma maneira, fazer com que a gente não se sinta tão só, que eu imagino que muitos de vocês devem estar se sentindo, não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista moral. Então, quem sabe a gente consegue participar disso. Eu publiquei o primeiro episódio, completamente experimental, a qualidade do áudio acho que ainda merece melhorias, mas ele vai entrar no feed aí do seu aplicativo a qualquer momento. Então, fica aqui essa dica. E já que eu estou falando aqui de solidão, ontem eu já comentei com vocês, né? Eu assino um serviço chamado Audible. Audible é uma empresa americana muito antiga, eu pelo menos conheço há quase 20 anos, eu acho, em que ela fazia? Ela servia audiolivros, você pagava por mês fixo e você tinha direito a ouvir audiolivros, você podia comprar o audiolivro. Naquela época, acho que nos primórdios, audiolivro acho que era CD, depois provavelmente, sei lá o que, fita, antes disso devia ser fita cassete. Eu me lembro de episódios do Seinfeld, que era aquele programa de humor, em que o cara ouve um audiolivro em fita cassete no carro. Pois bem, a Audible é bastante antiga, ela foi acompanhando a evolução da tecnologia, eu sou cliente deles há uns 14, 15 anos no mínimo, acho que desde o ano 2000 e pouco, eu assino regularmente. Naquela época, eu conseguia baixar o áudio para ouvir no meu Pocket PC, ou no meu Palm, eu acho que o Palm também tinha o aplicativo da Audible. Hoje em dia, lógico, ela tem outras opções, você pode ouvir por streaming, você pode ter aplicativo para iOS, aplicativo para Android, para web, para Windows, o diabo. Eu assino, eu adoro, e o que acontece é que nem sempre eu dou conta de ouvir tudo que eu gostaria de ouvir. E eu tinha baixado um livro que eu estava ouvindo, estava um pouco intrincado, estava um pouco difícil de manter a atenção, e eu assisti uma live que eu comentei com vocês do Robin Dunbar. Robin Dunbar é um cientista, na verdade acho que a formação dele, se eu não me engano, ele é psicólogo, depois virou biólogo, ele tem uma formação bastante multidisciplinar, mas é do Dunbar que vem aquela expressão, o número de Dunbar, que é aquela ideia de que todos nós temos em média 150 amigos e que isso teria uma razão biológica, que eu vou explicar já um pouco essa história da razão biológica. Então, eu achei, quando eu descobri essa história do Dunbar, primeiro eu não gostei muito porque eu achei que fosse arbitrário, eu não tinha entendido como ele chegou a essa conclusão. Então, na época eu tinha um grupo que curiosamente se chamava Radinho de Pilha, e eu falei, não, eu vou ultrapassar esse número de Dunbar, isso é uma coisa arbitrária, onde já se viu e tal, e obviamente eu ultrapassei, com consequências desastrosas, né? Chegou a mais de 1000 pessoas e eu fui soterrado por uma onda de entropia explosiva. Fiquei traumatizado por alguns anos, deprimido para o resto da vida, que é o que acontece quando você investe demais em comunidades que saem fora de controle. Mas o que acontece? Com o tempo eu vim a saber um pouco mais sobre essa história do Dumbro, mas eu sempre achei que ele já tivesse morrido, que ele fosse, sei lá, como Darwin, né? Alguma dessas figuras geniais que não existem mais. Não, ele está feliz e contente, ele acabou de lançar um livro, eu assisti a uma live dele, que infelizmente eu queria ter visto ao vivo, porque eu queria ter feito perguntas, eu ia morrer feliz se eu tivesse feito uma pergunta para o Dumbar. Infelizmente eu comi bola e não assisti. Pois bem, ele fez lá uma live no Intelligence Square, que é um serviço que eu assino também, eu assisti depois, e ele estava lançando um livro. O livro se chama Friends, que parece o nome daquela série meio melosa e meio açucarada dos anos 80. Pois bem, Friends, eu baixei ontem na Audible, comecei a ouvir e fiquei absolutamente encantado. Em primeiro lugar, porque ele escreve muito bem. Quando você está ouvindo um audiolivro, se o cara escreve de uma maneira rebuscada, isso exige um nível de atenção que não é muito compatível com cérebros normais. Então, ele escreve de uma maneira bastante fluida, bastante agradável, e a tese central, por isso que eu estou lembrando disso, porque eu acabei de falar em solidão. A questão é a seguinte, ele, para tentar dar um pouco de contexto para a importância do livro, ele começa a citar uma série de pesquisas médicas, científicas, psiquiátricas, com 100 mil, 200 mil pessoas participando, demonstrando uma coisa simples. Você precisa de amigos. Se você estiver se sentindo só, isso faz mal para você. Eu sei que parece óbvio, mas o que as pesquisas ali indicam e mostram de uma maneira bastante clara, que se você pegar coisas que podem fazer você viver menos, ou seja, morrer antes, pega todos os riscos possíveis, né? O cara fuma, o cara é obeso, o cara bebe que nem um louco, o cara sei lá o quê. Ele toma cloroquina, ele é bolsonarista, todas essas coisas que poderiam fazer você morrer antes da hora, o indicador mais expressivo é o número de amigos que você tem. Pessoas que estão sós, pessoas que não têm amigos, elas morrem antes, elas têm uma saúde pior, elas têm uma chance maior de depressão, elas têm uma chance maior de suicídio. E isso é tão grave que eu falo, olha, cara, na verdade, se você quiser prever o quanto uma pessoa vai viver ou que qualidade de vida ela vai ter, o indicador mais importante é mais importante do que cigarro, é mais importante do que bebida, é saber como que a vida é social, quantos amigos essa pessoa tem. Uma pessoa sem amigos, ela é como se estivesse sofrendo de uma doença. E o que eles... Eu não ouvi tanto assim, né? Eu comecei a ouvir o troço ontem, estava passando um lençol daqueles com não sei quantos milhares de fios, dá um trabalho danado. Pois bem, ouvi lá meia hora, 40 minutos. O que acontece, isso é extremamente interessante, vários estudos mostrando, inclusive, tentando, sei lá, isolar. Ah, de repente, sei lá, o cara tinha uma vida social e viveu mais, não porque a vida social fazia bem à saúde. Vai ver que o cara tinha uma saúde boa e por isso ele tinha uma vida social. Não, eles conseguiram isolar todos os fatores, tá? Mas o que ele tenta demonstrar é que nós somos uma espécie social desde sempre. Né, e que solidão é um mau sinal. O corpo interpreta a solidão como um sinal de estresse. Alguma coisa está muito errada com você, você não deveria estar sozinho. Isso gera situações de estresse. Interessantíssimo. Agora vamos tentar chegar à história do Dumbar, que é a seguinte. Ele estava pesquisando comportamento social de outros animais não nossos, por exemplo, primatas, né, sei lá, chimpanzés, bonobos, gazelas, vários animais que vivem em sociedade, em grupos, e o que acontece, ele não estava muito interessado em humanos, não, mas aí ele acaba desenvolvendo uma tese, ele lê lá um outro paper, eu não vou lembrar tudo de cabeça agora, mas acho que era um livro chamado O Cérebro Social, que era um livro que dizia que a gente tinha um cérebro especialmente poderoso para dar conta das relações sociais no grupo humano. E aí ele resolve, se inspira com isso, ele resolve fazer uma coisa experimental. né? Cada primata que vive em grupos de tamanhos diferentes. Não, o tamanho do grupo do chimpanzé é diferente do tamanho do grupo do orangotango, que é diferente do tamanho do grupo do babuíno. Cada primata desses tem lá um tamanho de grupo típico. O que acontece, ele percebeu que cada primata desses também tem um tamanho de cérebro típico. Aí ele falou, bom, será que tem alguma correlação entre o tamanho do cérebro e o tamanho do grupo? E ele colocou isso num gráfico e descobriu que tinha uma correlação bastante clara, bastante interessante. Ele falou, bom, então tá bom. Se o tamanho do cérebro determina o grupo, o nosso cérebro pesa 1,5 kg, não vou fazer piada sobre a ausência de cérebro do Bolsonaro, essa piada já está gasta, tá bom? Se o nosso cérebro pesa 1,5 kg, a gente pode brincar que o dele pesa mais porque é feito de pedra, pode ser, né? Mas pesa mais ou menos 1,5 kg, isso corresponde a um grupo de que tamanho? Pelas contas dele, isso corresponderia a um grupo de 150 pessoas. Mais do que isso, o cérebro não consegue gerenciar, é gente demais para saber quem pegou quem e tal. Ele inclusive sugere que uma das maneiras, uma das razões pelas quais a gente teria desenvolvido linguagem teria sido justamente para criar a fofoca que nos mantém a par do que está acontecendo com todo mundo, né? Porque a gente, num grupo, a gente tem que mais ou menos saber navegar. Então a linguagem teria nascido não com um fim lá muito nobre para falar, sei lá do que, das causas do universo, do sentido profundo da vida, mas sim para falar quem está pegando quem. Pois bem, essa é uma tese. Mas essa questão dos 150 é um número que você consegue observar de inúmeras maneiras. E nesse tiquinho do livro que eu já ouvi, ele começa a contar de vários estudos. Se você pegar, por exemplo, dados de uma empresa de telefonia e você tentar mapear quem fala com quem retorna a ligação, etc. e tal, você chega mais ou menos a um número médio de 150. Se você pegar numa empresa, se você pegar as contas de e-mail de várias pessoas e forem ver com quais pessoas ela se comunica regularmente, o cara responde se ela manda, também dá mais ou menos 150 pessoas. Mesmo numa época em que muitas pessoas têm lá milhares de amigos no Facebook, milhões de followers, não sei aonde, se você for peneirar, na prática, você acaba se relacionando mais ou menos com 150 pessoas. E a tese dele é que nem todas as amizades são iguais. Então você tem um primeiro círculo de mais ou menos 5 pessoas, que são aquelas pessoas que você dá um rim pela pessoa, né? Que você entra num prédio em chamas para tirar o cara de lá, né? Então esse é um círculo muito pequeno, normalmente é a família, normalmente é o seu companheiro, sua companheira. Aí multiplica isso por 3, você tem um próximo círculo de 15 pessoas, que são aquelas que você conta os seus segredos, que você chama para, né, para conversar de vez em quando. Aí você multiplica isso por 3, você tem um grupo de 50 pessoas que, sei lá, você convidaria para o seu aniversário. Aí você multiplica isso por 3 e tem um grupo de 150 pessoas que você sabe, né, se você encontrar no aeroporto, você senta para conversar, você tem uma vaga ideia do nome e sobrenome, você lembra onde o cara trabalha. Passou disso, é conhecido, certo? Certo. Então, eu estou lembrando essa história do Dunbar porque, de novo, isso é uma conclusão extremamente interessante sobre a nossa natureza social, baseada em evolução. Ele se considera hoje um psicólogo evolutivo, né? Evolução, se foi assim que a espécie evoluiu até a hora que a gente esqueceu, né, e resolveu ser individualista e morar sozinho e cada um por si, Deus contra todos, e vamos votar no Bolsonaro e comprar 25 armas de calibre pesado. Isso provoca depressão, isso provoca angústia, isso provoca uma série de coisas que não fazem bem à saúde. Esse livro, eu vou ler um pouco mais, vou avançar um pouco mais, e eu certamente vou fazer um review, um comentário naquele meu projetinho ali independente que se chama Leia Vale a Pena, leiavaleapena.com. Eu dou várias dicas de leitura. Esse livro do Dunbar certamente vai ser o meu próximo, minha próxima gravação. Tudo a ver, só porque eu lembrei disso por causa da história da solidão. Mas uma coisa que me impressiona, ontem eu estava vendo o Globo News e estava a Natália Pasternak, que é do instituto que chama, como é que chama? Não sei o que da ciência, eu vou lembrar logo logo. Ela tem uma ONG que é para tentar aumentar o impacto, né, o conhecimento sobre a ciência. Eu vou lembrar o nome da ONG, da Pasternak, logo logo aqui. E ela estava lá super enfática e tal, e eu adoraria conversar com a Natália, não tanto sobre a questão do Covid, mas sobre a questão de como que você chama a atenção das pessoas para aquilo que merece atenção, né? Para elas saírem um pouco do completo mundo bizarro, paralelo dos Bolsonaros e Bolsoneros e Trumps, etc. e tal. Porque, de uma maneira ou de outra, todo celular tem Google, todo celular tem acesso à Wikipedia, todo celular. Então, como é que as pessoas continuam voluntariamente num pensamento mágico? Né? Ontem, inclusive, eu tive que interromper uma conversa com uma pessoa que eu gosto bastante, que eu admiro, inclusive, em que a pessoa falou: não, mas eu acho que tem um sentido maior em tudo isso, uma razão maior para tudo isso. Eu parei a conversa, porque eu me recuso a imaginar que exista algum sentido cósmico para isso. A única resposta que eu consegui dar foi que a razão para isso se chama Bolsonaro, e parei a conversa por ali, porque eu não consigo imaginar como é que alguém nessa altura do campeonato vai se consolar com um pensamento mágico. Né? E é curioso, eu, por exemplo, olha que coisa que engraçada, eu pelo menos acho isso bonito, e eu vou comentar, vou ler para vocês aqui. Ontem eu estava fuçando no celular e apareceu lá um diagrama da Via Láctea mostrando as dimensões, etc. e tal. Aí eu fiquei pensando, pera um instante só, o Sol, a gente gira em torno do Sol, certo? Certo. O Sol gira em torno do centro da Via Láctea. Aí eu falei, puxa, mas como é que será que é essa órbita? Tá bom? Aí o que que eu fiz? Procurei no Google. E o que que eu achei? Numa página da Wikipedia sobre o Sol. E tem várias coisas aqui que eu fiquei absolutamente pasmo. Uma delas, por exemplo, já que a gente está sempre falando aqui de energia limpa, não é? A gente está sempre falando aqui, puxa, por que a gente não usa energia solar? A questão é a seguinte, se você tivesse, imagina que você tem uma placa de energia solar, tá bom? Essas placas que você coloca no teto, seja lá o que for, né? Ela tem 1 metro quadrado, 1 metro por 1 metro. Se ela tivesse uma eficiência total, se ela conseguisse absorver toda a energia do Sol que está batendo ali, quanto que essa placa conseguiria produzir energia? 1 metro por 1 metro. 1000 watts. É um secador de cabelo. Não é pouca coisa. Eu imaginei que fosse menos. E aí eu continuei lendo aqui. Ok, 1000 watts no metrinho quadrado de nada. Então se você conseguisse cobrir não sei quanto, imagina que beleza que ia ser. Pois bem, a questão é que a cada segundo, 600 milhões de toneladas de hidrogênio. É um número inimaginável. Hidrogênio é um gás que, se você botar num balão, ele sai voando e a criança vai ficar chorando e vai ter que fazer terapia pro resto da vida. Pois bem, hidrogênio, que é um gás levíssimo, super, né, leve, o Sol, a cada segundo, ele pega 600 milhões de toneladas, que é um número inimaginável, e ele converte em hélio. Por quê? Porque o Sol funciona na base de fusão nuclear. Ele pega os dois átomos de hidrogênio, eles se chocam e viram um átomo de hélio e liberam uma energia desgraçada. Por que que ele libera uma energia desgraçada? Vocês vão lembrar, provavelmente, do Einstein, em que ele falou, olha, matéria é energia, né? Você consegue, se você conseguir converter matéria em energia, é uma coisa brutal. A questão é, quando isso acontece, uma parte da matéria virou energia. Então, portanto, essa matéria desapareceu. O Sol emagreceu, ele perdeu peso, por assim dizer, porque aquela energia era massa antes, agora é energia. A cada segundo ele perde 4 milhões de toneladas de matéria. Então a energia dos... Eu não podia imaginar, se eu me perguntasse, espera, toda essa energia do Sol, não é? Isso corresponde a quanto? E já que é matéria que virou energia, quanto de matéria? 4 milhões de toneladas. Eu falei, bom, se for assim, o Sol vai acabar daqui a 5 minutos, porque não é muita matéria que o coitado está perdendo, o coitado está emagrecendo, está definhando. Mas acontece que, nesse tempo todo que o Sol existe, ele provavelmente só perdeu uma fração de porcentagem, 0,03% do Sol virou energia, simplesmente porque o Sol é gigante. A gente não tem noção. Se a gente pegar em termos de diâmetro, o diâmetro do Sol é 100 vezes maior que o diâmetro da Terra, tudo bem? Só que, convenhamos, o volume do Sol é tudo ao cubo, né? É o cubo dessa história. Então, os números são absolutamente colossais. O que é muito interessante dessa história é que, ok, o Sol gera essa energia gigante no seu seio, no seu ventre, no seu âmago, né, no seu interior, que é onde tem aquela pressão toda desgraçada. Só que essa energia, toda essa luz que ele está gerando, ela tem que atravessar o sol todo, e o sol é imenso, até sair na superfície. Quanto tempo demora para essa luz, esse fóton que foi gerado lá dentro, no coração do sol, quanto tempo demora para ele sair de lá? 100 mil anos, alguma coisa entre 100 mil anos, né? 110, 170, em média 100 mil anos. Então a luz do sol que você está recebendo agora, né, nesse biquíni esplêndido, nessa sunga maravilhosa, ela tem 100 mil anos de idade. Depois que ela saiu do sol, ela chega aqui rapidinho, 8 minutos e tal. O que acontece, veja que interessante, pelo tamanho do Sol, ele emite, ele não é tão grande assim, não é tão pequeno assim, ele nunca vai virar uma supernova, porque ele não tem tanta massa, mas ele é mais ou menos típico, e ele emite luz dentro dele. Uma boa parte é luz visível, uma boa parte é infravermelho, ou seja, calor puro, só calor, e uma boa parte é ultravioleta. Tudo isso é luz, a gente só faz essa divisão porque o nosso olho, curiosamente, só enxerga uma parte disso. Então, daquilo que o Sol emite, 40% é a luz que você consegue enxergar, 50% é calor, que você não enxerga, várias criaturas enxergam, você não, e 10% você não enxerga porque é ultravioleta. A atmosfera, que felizmente ainda temos, né, a gente está tentando sabotar a camada de ozônio faz muito tempo, com resultados variáveis, ela absorve mais ou menos 70% do ultravioleta. Cara, tudo isso que eu acho absolutamente espantoso, eu descobri porque eu tive a curiosidade e olhei lá para o Wikipedia. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós poderia ter absolutamente se deslumbrado com essas informações todas. A questão é, por que que as pessoas escolhem pensamento mágico? Por que que elas vão escolher teorias da conspiração? Por que que elas vão escolher? Eu não tenho a menor ideia. Então, se um dia eu conseguir falar com a Natália Pasternak ou com outras pessoas que se dedicam justamente a isso, tentar justamente levantar um pouco o nível da discussão pública, eu vou ficar muito feliz. Bom, falando em pesquisas aqui, descobertas, eu me lembro quando eu era criança, adolescente, você tinha alguns fundamentos de genética, né, de biologia, e tinha aquela história do Mendel, das ervilhas, que então o Mendel já estava começando a descobrir a noção de hereditariedade, mas o Mendel, coitado, não tinha acesso à noção de DNA. Ele nunca podia imaginar DNA, né, as quatro letrinhas do DNA. Não, nem o Darwin, coitado, né? Mas o que acontece é que um daqueles exercícios que caía sempre na prova, tal, era a história da cor dos olhos. Porque a cor dos olhos, você teria um gene dominante e um gene recessivo. Então, se o papai tem os dois genes, a mamãe tem os dois genes, então diga qual vai ser a cor dos olhos dos filhinhos. Então, não. Hashtag só que não. Isso é muito mais complicado, porque essa coisa mendeliana era um monge, vocês lembram dessa história, o cara ficava fazendo experimentos com ervilhas, porque realmente monge tem bastante tempo livre, não é? Ele pressupunha que as características biológicas eram determinadas por um gene só. É como se você tivesse um gene só para a cor do olho. Então, pesquisas recentes mostram que pelo menos 50 genes diferentes influenciam a cor dos olhos, e que a cor dos olhos é toda uma palete, é toda uma variedade enorme de tons e semitons, etc. Eles fizeram uma pesquisa com 200 mil indivíduos, vendo ali quais eram os genes. Eles pegaram não só a população europeia, pegaram também a população asiática, ufa, milagre, não é? E resolveram e descobriram que realmente não é bem como Mendel imaginava, e descobriram também que a cor dos olhos não necessariamente está vinculada à cor dos cabelos. Né? Não é que todo mundo que tem olho azul vai ter cabelo loiro, e nem todo mundo que é loiro vai ter olho verde. Tem alguma sobreposição ali, mas do ponto de vista genético, a coisa é mais complicada. Em biologia, a coisa é sempre mais complicada, o que eu acho absolutamente fascinante. Tem uma outra questão aqui que eu achei bacana, também, já que a gente está falando de ciência. Depois a gente vai falar um pouco de história também. Crianças. Aqui uma pesquisa, saiu na CNN essa história. Eles fizeram uma pesquisa, simularam uma situação lá, pegaram crianças de 4 até 9 anos, colocaram ali numa sala, enquanto os pais faziam de conta que eles estavam participando de uma videoconferência no Zoom. A criança brincando, para no Zoom e tal. E aí nessa videoconferência eles inventam um grupo étnico imaginário, sei lá, os flurbas, os bruffs. E os adultos falam coisa, não, mas os sbruffs, cara, eles não são confiáveis, eles são sujos, eles usam roupas esquisitas, eu não gosto deles. E esse papo sobre uma etnia imaginária solta ali na conversa. Depois, o que eles foram fazer? Foram entrevistar as crianças sobre o que elas achavam dos flurfs, blurbs, smurfs, ou seja, o que for. De novo, uma etnia imaginária. As crianças absorvem a coisa negativa e esse preconceito que elas pegaram de orelhada, só de ouvir adultos conversando a respeito, isso se propaga por um bom tempo. Então veja que, aparentemente, crianças muito novas, 4, 5 anos, o efeito não é tão grande assim, porque acho que elas estão muito focadas na brincadeira, elas não prestam tanta atenção nos adultos. Mas quanto mais velha, mais ela é sensível a esse tipo de influência que é indireta, que é uma influência quase ambiental. Isso me faz lembrar, eu vou tentar dar o link aqui para vocês, por uma música que faz parte desse álbum do James Taylor, que ganhou o Grammy. Aliás, fico super feliz porque o coprodutor é o John Pizzarelli. O John Pizzarelli é um músico nova-iorquino que toda quinta-feira faz uma live na casa. Eles têm uma casa no meio do mato, para fugir da pandemia. E faz praticamente o ano todo, ele encerra essa live dele cantando essa canção. E que a canção é mais ou menos assim, olha, alguém tem que ensinar você a odiar. Alguém tem que ensinar você a ter medo. Alguém tem que ensinar você a odiar quando você é bem pequeno, quando você tem 6, 7, 8 anos. Alguém tem que te ensinar a odiar as mesmas pessoas que os seus avós odiavam. É uma música, parece uma canção de niná, parece uma canção muito doce, mas ela é terrível porque ela mostra de que maneira que a gente propaga, perpetua a questão do preconceito. A música é linda. Aliás, o álbum é lindo, aliás, as lives do John Pizzarelli são lindas, eu vou dar o link para vocês assistirem. Isso é muito legal. Isso conecta com uma notícia que saiu, acho que no Washington Post, ou foi no New York Times, eu vou dar o link para vocês de qualquer maneira. Teve recentemente um massacre, não sei se vocês viram, em Atlanta. Atlanta é a capital da Georgia, no sul dos Estados Unidos, em que um maluco, um branquelo lá, resolveu matar a tiros mulheres asiáticas num salão de massagem e tal. Ok, poderia ser só mais uma história de algum... Na verdade, o cara era de uma seita cristã, daquelas que tudo é pecado, e parece que o maior consumo de pornografia é justamente nas regiões americanas, onde tem essas seitas evangélicas mais linha dura com a questão do sexo, né? Que ironia, mas tudo bem. Mas o que acontece é um artigo muito interessante mostrando que não é por acaso que essas mulheres asiáticas estavam em Atlanta. Em algum momento, o governo da Geórgia fez uma campanha, desculpem, tem um avião passando agora aqui, o governo da Geórgia fez uma campanha, um filme maravilhoso em coreano, falando, gente, venham para a Geórgia, aqui vocês podem montar uma comunidade coreana com seus costumes, vocês podem jogar golfe, fazer o que você quiser, taekwondo, tanto faz, venham para cá, vocês vão viver o sonho americano. Então, há algumas décadas atrás, houve uma campanha para atrair imigrantes coreanos. Aparentemente, eles não foram tão bem assimilados assim. Então, esse preconceito que esse rapaz demonstrou da maneira mais cruel e covarde possível, talvez tenha vindo justamente dessa campanha de atrair gente e depois não assimilar de maneira nenhuma. Muito interessante. Tem uma questão aqui, eu já comentei, já apareceu no Radinho várias vezes, um pintor norueguês, acho que é o único pintor norueguês que eu conheço, chamado Edvard Munch, que é aquele cara que fez aquele quadro que é O Grito. Vocês já devem ter visto em tudo quanto é imã de geladeira, sacola, tanto faz, que é um desenho bastante, é uma pintura bastante impressionante, é uma pessoa em primeiro plano, parece quase um fantasma segurando assim o rosto e emitindo o que parece ser um grito, tanto que o nome da pintura é O Grito, né? E atrás dela tem uma ponte, um céu com umas cores estranhíssimas, as cores todas são estranhas, é muito angustiante. E essa pintura do Munch, na verdade eu conhecia pouco do Munch, mas o que é interessante aqui é um outro canal de arte que eu não conhecia, em que ele mostra um autorretrato do Munch. Né? Ele não está gritando, ele também não parece um fantasma. É um autorretrato interessante, parece que ele está num lugar escuro, meio fumarento, meio esfumaçado, com uma luz muito dura no rosto dele, parece uma luz artificial, e ele está fumando. Né? Aí você fala, ok, tá, essa é a cara do Munch? Pô, obrigado, não conhecia. Né? Rapaz, aí bigodinho, tá bom. O que ele, aí vem essa questão, que o quanto que a nossa capacidade, a nossa percepção aumenta na hora que a gente tem mais repertório. O que o autor do vídeo faz é justamente destrinchar, vamos chamar de deschavar, essa história do cigarro. O que acontece, vejam só, Edvard Munch, ele era boêmio, ele vivia no final do século XIX, no começo do século XX, com a moçada boêmia, nos bares, etc. e tal. E essa é uma época que você está saindo daquela Belle Époque, naquela época daqueles lugares super chiques, aqueles valores meio vitorianos, né? Todo mundo super arrumadinho, limpinho e branco. E o que acontece? As pessoas de bem, vamos chamar assim, fumavam o quê? Charutos. Charutos, certo? Charutos, né? Bacana, caro pra caramba e tal. E o que acontece? Começa a surgir uma onda entre os mendigos, sobretudo na Espanha, que os mendigos pegam os restos de charuto, as bitucas de charuto, eles deschavam, eles desmancham o charuto e pegam algum tipo de papel, pode ser um jornal, enrolam e fazem cigarros, cigarros caseiros. Então era uma coisa de gente pobre, certo? Certo. Com o tempo começa a surgir um cigarro feito de maneira mais industrial, mas ele, de novo, não era bem visto, era visto como uma coisa de gente pobre, de gente fora do padrão. E o vídeo cita, inclusive, o livro de um autor que eu também não conhecia, o livro se chama Degeneração, mostrando que a sociedade está indo para o saco por causa da degeneração dos bons costumes, e você pode perceber isso pelo consumo exagerado do álcool e pela boemia e pelo cigarro. O cigarro era um símbolo de degeneração. Né? Inclusive, outros autores começam a associar doenças mentais, que na época eram chamadas de neurastenia, por falta de, né, melhor repertório, ao consumo do cigarro. Então o cigarro deixava você louco, o cigarro junto com o álcool, você ficava uma pessoa desequilibrada mentalmente, propensa à depressão, etc. e tal. E o que é curioso aqui, e vou fazer um parênteses que o vídeo não fez, é o seguinte: quando Hitler sobe ao poder, ele começa a perseguir a arte moderna, que ele chama de arte degenerada, Entarte der Kunst. Tem até uma exposição de arte degenerada, se eu não me engano, em Berlim, em que ele vai mostrar para as pessoas. Eu vou ver se eu acho um artigo disso, porque ele fez uma exposição tirando sarro desses pintores que hoje valem uma fortuna. Né? Pega todos esses pintores modernos, tudo que você pode imaginar, ele colocou nas paredes para mostrar que isso era coisa de gente degenerada, de gente louca, né, de raças inferiores, e a exposição não só colocava os quadros, mas tinha dizeres escrito na parede, satíricos, tirando sarro, como se aquilo fosse coisa de gente louca. Isso sou eu falando aqui, vou ver se eu dou um link para essa exposição da Entarte der Kunst. Então, vejam que curioso, e esse autorretrato, na hora em que o Munch se posiciona, faz esse retrato segurando um cigarro, que para a gente hoje é uma coisa normal, no máximo você vai falar que o cara não se preocupa com a saúde, né? Porque passou a época que cigarro era uma coisa de gente descolada, bacana e elegante, agora já é uma coisa de gente que fedorenta. O que acontece, ele está sinalizando que ele faz parte de um outro mundo, que não é um mundo limpinho, bonitinho da sociedade norueguesa. Inclusive o quadro é recebido, ainda mais que o quadro é meio inacabado, ele não é aquela coisa super realista, né? Todo mundo acha que isso é quase uma agressão, é uma agressão aos bons costumes da sociedade norueguesa. Algo me diz que o mundo da Noruega deve ser mais irrespirável do que a fumaça do cigarro, mas veja só quanto que a gente, eu se batesse o olho nessa pintura, eu falei, legal, o cara está fumando, está arrumadinho ali, ok, obrigado, pelo menos ele sabe pintar melhor do que aquele quadro do Grito. Não, E a gente consegue desvendar um monte de coisas aí no subsolo, nas placas tectônicas. Eu estou lembrando de placa tectônica, porque tem dois vídeos muito interessantes aqui no YouTube, um deles contando o seguinte: como é que a gente sabe o que tem dentro da Terra? Né? Quando a gente olha num livro escolar, mostra lá a Terra cortada, lá como se fosse uma manga, né? Você consegue ver que são várias camadas, tem a crosta, tem um manto superior, um manto inferior e tem um núcleo. Que beleza, tudo bonitinho, tudo esférico, parece uma coisa platônica. Não é? É, só que não. Só que não mesmo. O que acontece é que você não tem acesso direto ao que acontece dentro do centro da Terra, porque... Só para você chegar no manto superior são 600 quilômetros, então não tem como furar até lá. O que acontece é que inventaram sismógrafos, que são aqueles aparelhos que medem a vibração do solo, e tem muitos sismógrafos espalhados pelo mundo, milhares. Então, quando tem um terremoto, esses sismógrafos registram as vibrações, a vibração se espalha, é como se o planeta fosse um sino, as vibrações se espalham pelo interior da Terra. Mas o que os caras percebem? À medida que as vibrações, que vamos chamar de som, né, o som do terremoto passa pelo planeta, se ele encontra alguma coisa diferente, uma coisa mais dura, uma coisa mais densa, uma coisa menos densa, uma coisa mais fluida, isso afeta na propagação do som, tá bom? Das vibrações. Então, se os caras forem espertos, eles são, eles conseguem triangular ali o resultado dos sismógrafos e falam, olha, aqui tem alguma coisa diferente. Né? E o que aí tem, os dois vídeos falam o mesmo processo, né? Como é que você entende o interior da Terra usando justamente a vibração dos terremotos. E um dos vídeos demonstra que, curiosamente, no interior da Terra, talvez existam como se fosse uma cadeia de montanhas. Mesmo dentro do manto, que deveria ser uma esfera, uma camada, um cobertor, tal, você tem ali alguma coisa mais densa que parece uma cadeia de montanhas que está enfiada debaixo da Terra, muito maior que o Everest. O Everest tem 8 mil metros, isso pode ter, ou seja, 8 quilômetros, pode ter 40 quilômetros, é bastante acidentada. É um mistério, como é que esse negócio foi parar ali? É lógico, o vídeo dá hipóteses e vai mostrar que aquilo talvez explique por que a composição da Terra, blá, 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 blá. Mas isso é um pouco de informação demais nesse momento. E aí um outro vídeo muito interessante, na verdade que não é um vídeo, acho que é um artigo, ou é um vídeo, agora eu não lembro. Não, é um artigo. Contando o seguinte... O que acontece? Nós temos a Lua, certo? Eu falei do Sol, nós temos também a Lua. Da onde vem a Lua? A hipótese mais aceita hoje é que lá no começo, há 4,5 bilhões de anos atrás, o Sistema Solar estava começando a se formar. Você antes tinha poeira, né? Poeira para tudo quanto é lado, a poeira começa a girar, começa a se condensar, você começa a aglutinar alguns blocos maiores. Os blocos maiores chamam mais coisa porque eles têm mais gravidade, é como se fosse um brigadeiro que empelotou, não é? Então o brigadeiro vai se empelotando e pelotas cada vez maiores, só que é um começo um pouco caótico, você começa a ter colisões. Então logo no começo do Sistema Solar, tudo indica que a Terra sofreu uma colisão quase que frontal de um outro planeta, né, que convencionou-se chamar de Theia, de Theia. Ok, a Theia, meio mal comportada, resolveu atravessar o nosso caminho, acertou a Terra, bum, né, daí imagina, uma explosão danada, e os elementos mais leves vão para o espaço, né, e uma parte desses elementos mais leves acaba virando depois o quê? A Lua, o que explica porque a Lua ela tem uma densidade um pouco menor, ela é feita de elementos um pouco mais leves, ela não tem água nenhuma, porque a água teria ido para o espaço, então a Lua seria o que sobrou dessa explosão, certo? Certo. Mas a questão é a seguinte, existem indícios que talvez quando Theia tenha dado uma traulitada no nosso planetinha tão querido, que talvez o núcleo de Theia, imaginando que Theia fosse também um corpo rochoso, ele tenha entrado dentro da Terra e ficado lá dentro. Então existem sinais de que provavelmente a gente tenha um bom pedaço de Theia dentro do planeta. É interessantíssima a história. E aí tem todas as teses, qual era a densidade de Theia, qual era a secura de Theia, qual era o tamanho de Theia. Então, a hipótese aí é que era um corpo celeste, vamos chamar assim, Corpo celeste, você já fica imaginando que é alguma descrição sexy de alguma coisa, né? Ah, que corpo celeste. Não, bom, esse corpo celeste até era um corpo celeste, e ela cruzou o caminho da Terra, numa ela tinha mais ou menos o tamanho da Terra, essa é a hipótese. Bum, acertou a Terra, a Lua foi formada com os detritos, coitada da Lua, é um monte de lixo, e parte da Teia simplesmente ficou incrustada dentro do planeta. Eu achei isso extremamente interessante. Vamos ver se de novo, você só confirma isso com as vibrações dos terremotos. E já que eu estou falando de terremotos e desgraças em geral, eu vou falar de duas coisas uma delas eu absolutamente não tinha ideia. Visigodos. Visigodos. Eu me lembro quando era criança, em alguma aula, que falava, não, a Península Ibérica era habitada pelos ostrogodos, visigodos, godos. Eu falei, mas aqui tem tanto godo, né? Eu já pensei em godo. Bom, eu não sei muito a respeito desses povos que a gente convencionou chamar de bárbaros, né? Muitos de origem celta, outros de origem asiática. Pois bem, o que eles estão contando aqui é que quando Roma entra em decadência, vamos nos lembrar, Roma é invadida justamente pelos bárbaros, eu nem sei por quais dos godos ela é invadida, já não me lembro mais. Roma entra em declínio, o que acontece é, como sempre, uma conjunção de desgraças. Você tem peste, né, você tem uma grande onda de peste bubônica, e você tem uma série de erupções vulcânicas que tornam o clima um pouquinho mais inóspito. Então, né, já não bastava a civilização romana estar caindo aos pedaços, você ainda tem os vulcões tornando o clima pior, gerando fome, gerando secas, gerando, sei lá o que, inundações. Então, esse período logo após a queda do Império Romano, normalmente a gente associa com um período de muita bagunça, né? Todo mundo abandona as cidades, volta para as aldeias, é como se a gente tivesse retrocedido, é como se eles tivessem votado no Bolsonaro, você volta para trás no tempo, né, para uma coisa mais primitiva. Mas o que eles estão mostrando é que perto de Madrid, algumas horas de Madrid, existem ruínas do que teria sido um império pujante, vamos chamar assim, bastante promissor, visigodo, mais ou menos no século VI, né, depois de Cristo, 500 e pouco. Pois bem, a casa estava caindo em todas as direções, o mundo estava o caos, pelo menos ali na Europa, e esse imperador Leovigildo, né, Leovigildo, a lenda, ele resolve, não, eu vou construir cidades, ele teria construído cidades, teria começado a construir o império, eles estão começando a achar ruínas, eu não tinha ideia dos visigodos, inclusive ele cunhou moedas, tem moedas visigóticas, né, olha só, eu não tinha a menor ideia. E voltando, já que eu falei de moedas, sal, né, a expressão salário, né, vem justamente de um tempo em Roma em que você recebia uma parte do seu soldo como sal, né, porque o sal era raro, o sal era importante, era fundamental para você preservar alimentos, né, para você temperar, etc. e tal, para você ter hipertensão, fundamental. O que acontece é que eu não tinha ideia disso, mas os maias, eles produziam sal. Eles tinham ali, eles estão mostrando aqui uma região tinha provavelmente quase que uma indústria de produção do sal. Os caras pegavam um lago salino, ferviam e faziam praticamente bolos de sal. E esses bolos de sal eram transportados ao longo do Império Maia e eles eram usados como moeda, entre outras coisas, porque você pode falar, olha, eu quero metade, o cara corta o bolo no meio, eu quero só uma colher, eu vou pagar aqui o táxi, né, vou pagar o barco aqui com duas colheres de sal. Não, três, aí você pega lá, tira um pouquinho, você consegue fracionar, que é uma coisa que, convenhamos, você não consegue fracionar uma moeda de prata. Né? Então é interessante porque tem inclusive uma pintura maia de 2.500 anos representando, imagina, 2.500, a civilização maia é muito antiga. Quando os europeus chegaram aqui, os maias já tinham acabado faz tempo. Né? Os maias já eram lenda. Então tem uma pintura de 2.500 anos de um cara num mercado certamente trocando ali um bolo de sal por alguma outra coisa. Eu não tinha ideia dessa história, desse avanço da civilização maia. Aliás, eu vou duas questões curiosas aqui. Eu vou falar primeiro do ponto de vista, não sei se eu comentei isso com vocês, outro dia estava comentando sobre a questão do progresso, do avanço, da inovação, e tem a história da roda, certo? Em algum momento, algumas civilizações inventaram a roda. E outras civilizações, por exemplo, quando os europeus chegam nas civilizações pré-colombianas, tal, eles não tinham carroça, eles não tinham roda. Ela fala, tá vendo como eles são primitivos? Eles não têm roda, né? Porque roda é um sinal. Mas essa questão não é tão óbvia assim pelo seguinte: sim, os egípcios tinham lá carruagens. Você começa a ter roda ali na Mesopotâmia. Mas o que acontece? A partir de um certo ponto, a roda deixa de ser usada. As pessoas desencanam de roda. Por que que elas desencanam de carruagens ou carroças? Camelos. Camelo é um espetáculo, é o bicho mais feio do mundo. Eu não sei se vocês já andaram de camelo, não se preocupem, é uma tolice, eu quase infartei. Não, deixa pra lá, não é um, ok, saibam só que camelo é uma criatura de uma utilidade extraordinária, porque camelos, ao contrário de cavalos que puxam carroças, eles atravessam o deserto, eles não atolam na areia, eles consomem muito pouca água. Na hora em que o camelo é uma inovação mais importante do que a carroça com cavalo. Então, durante algum tempo, as carroças com rodas, elas caem em desuso, porque o camelo é muito mais útil para transportar coisas. Não tem manutenção, é um espetáculo. Você podia imaginar? Não, pois bem, camelos. Mas aí tem um artigo aqui, acho que no Washington Post, de um cara que trabalha numa ONG ligada à questão ambiental, e ele começou a ver no mundo inteiro animais morrendo porque tinham ingerido sacolas de plástico. E aí ele foi chamado para a Arábia Saudita, onde ele encontrou ali um camelo morto. Eles foram fazer uma autópsia, né, momento CSI camelo, e descobriram dentro do estômago do camelo 2.000 sacolas plásticas. 2.000 sacolas plásticas dentro de um camelo. Por quê? Essas sacolas vão parar no oceano, as correntes do oceano vão largar isso na praia, o vento vai levar, isso vai parar não sei aonde, o camelo acaba comendo. 2.000. Agora, quando é que você ia imaginar que um camelo ia morrer de intoxicação por conta da sacola plástica, que aliás, eu comentei acho que ontem mesmo nessa questão do plástico, dessa completa desgraça que foi a criação do plástico descartável, né? Isso é completamente delirante. Meus caros, eu estou aqui me estendendo um pouco no tempo, tem alguma coisa bonitinha só para encerrar? Tem um artigo aqui na Conversation mostrando de que maneira que os americanos reagiram à gripe espanhola, que matou milhões de pessoas, né? Então, correria, aí você tem medidas, você tem lockdown, você tem máscara, aí as pessoas se cansam, aí tem uma segunda onda, tem uma terceira onda, e aí vocês vão ver, se vocês quiserem conferir, que graças a esse cansaço, não é? As pessoas não aguentavam mais, teve uma quarta onda muito pior do que a anterior. A gripe espanhola se estendeu por mais de um ano, né? Acho que ela ficou até mais ou menos 1920 nos Estados Unidos, e o comportamento humano a gente percebe que é absolutamente o mesmo até hoje. Então, ou seja, a noção de progresso é uma noção bastante tênue. Na verdade, é quase pensamento mágico essa questão do progresso. Caríssimos, raríssimos, então convido vocês a ouvirem o papo raríssimo de ontem, ficou um pouco improvisado, eu prometo melhorar um pouco a qualidade da gravação. Vocês estão convidados para o próximo. Com que periodicidade que eu vou fazer? Eu não sei, estou pensando em fazer isso talvez na sexta-feira agora, às 5 da tarde. Fiquem atentos aí, vou comentando ao longo dos episódios. Cuidem-se, por favor. E se vocês tiverem alguma ideia de como fazer com que as pessoas se comportem melhor, ou como fazer as pessoas procurarem as informações corretas, ou como fazer com que as pessoas não se fiem em pensamento mágico, toda sugestão é bem-vinda. Aliás, até uma boa pauta para o próximo Papo Raríssimo. Raríssimas, raríssimos, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.